Você vai ter bebido, né?
Já sabe.
Ah, tá, desculpa. Ruth, nós vamos ler o verso 1,
capítulo 1. Você falou sobre 16?
Nós vamos ler até o verso 16. Ruth, capítulo 1, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Você não botou o Ruth ainda? Josué, Juízes, Ruth. Quatro folhinhas.
Ruth não
deu hoje
para
esse quadro
indicado. Ruth não. Ruth
1. 16.
Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispuseram com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas. Por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomar-se marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ser o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que eu te deixe e me obrigues a não seguir-te. Pois, aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares ali, pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Até aqui. Palavra do Senhor. Amém? Nós já estamos caminhando já há um tempo no livro de Ruth. E quanto à história de Elimeleque, quer dizer, acho que Deus é comigo, coisa desse tipo. Mas Noemi quer dizer... Vai lá, beber água. Não tem problema de rir, não. Tá? E Noemi quer dizer alegre, formosa. E aquela mulher, com o seu marido e seus dois filhos, Malom e Quilion, estavam na terra de Efraim. E aí faltou pão, faltou alimento. E eles ouviram falar que na terra de Moabe havia alimento. E aí eles saíram para lá. Chegando lá, como estrangeiros, eles se colocaram. E passado algum tempo, morre o marido. Noemi fica viúva. Mas aí os seus filhos ainda podem dar continuidade à vida normal. Ela não ficou abandonada. E aqueles homens, eles casaram com duas mulheres moabitas. Órfã e Ruth. Tá? E aí a esperança daquela mulher de ter filhos, ter netos, não filhos, ter netos, ou continuar a geração do seu marido, era viva ainda. Mas a palavra de Deus diz que 10 anos aqueles homens conviveram com aquelas mulheres e não geraram filhos. Eu não sei o que aconteceu ali. Eu não sei se tinha a net, eles não faziam nada, só ficavam vendo televisão. Eu sei que aqueles homens não geraram filhos. É uma coisa muito diferente, muito estranha. E passados esses 10 anos, esses homens, dois homens morreram. Morreram Malon e morreram Quilion. E aí Noemi, numa terra estrangeira, com as suas duas noras, que iriam ter por volta de 25 anos, a gente falou sobre essa idade, que elas casavam muito novas, a partir da primeira menstruação já era possível a mulher casar, mas jogando 15 anos de idade, elas casando, com mais 10, elas tinham por volta de 25, elas eram novas ainda. E elas começam as três a voltar, porque as mulheres naquela época não tinham como se sustentar e se cuidar. E ainda Noemi era estrangeira naquela terra. As pessoas olhavam de uma maneira diferente, porque os israelitas não se davam com os moabitas. Eles decidiram voltar. Estão voltando e pelo caminho, ela olha para aquelas duas moças e fala assim, elas são novas ainda. Filhas, voltem. Vão para casa dos seus pais, que com certeza vocês vão conseguir um marido de novo. E elas choram, dizendo que não vão. Ela tenta convencer aquelas mulheres e Orfa decide voltar. Orfa decide voltar, mas Noemi fica esperando. E Noemi, tanto nome de mulher, Noemi olha para Ruth e fala, Ruth, a tua cunhada já foi embora, vai você também. E aí finaliza nesse versículo 16, dizendo, não, eu vou com você, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E naquele contexto ela estava abrindo mão da sua família, ela estava abrindo mão do seu Deus, que era um Deus chamado Deus Camus. Ela abre mão da sua crença, toda a sua crença, para andar junto com Noemi. Tá? Verso 17. Além dela fazer o compromisso de ter aquele caminho junto com a sua sogra, além dela falar que estaria com ela e que ela não iria abandonar, o verso 17 dá um pulo um pouco mais profundo. Onde quer que morreres, morrerei eu, e eu aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. E aí, se você prestar atenção no que essa mulher falou, porque ela poderia ser fiel à sua sogra enquanto ela estivesse viva. Mas aqui ela está falando que mesmo após a morte ela não iria sair de perto. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí a visão de uma pessoa, naquela época era muito complicado, uma pessoa estrangeira morrer num lugar diferente, porque não haviam honras. E havia uma preocupação muito grande em relação ao onde você era enterrado, como que era o pós-morte, havia muitas confusões. Essa mulher ela não tinha o entendimento de Israel. Então, se você fosse para o entendimento do Oriente Médio, dependendo do jeito que ela fosse enterrada, ela não iria alcançar a plenitude espiritual, o céu, alguma coisa desse tipo dentro lá. Então, a morte, de uma forma vergonhosa, era complicada. Então, as pessoas, por exemplo, que iam ser mortas de uma forma vergonhosa, não se enterrava, deixava o corpo ser jogado lá para ser comido pelos bichos, pelos animais, e aqueles ossos eles ficavam abandonados. Isso era considerado uma morte vergonhosa. E, embora impressionantes as promessas que acabamos de ver, elas se aplicavam apenas durante a vida de Noemi. Então ela poderia ser uma nora muito legal, cuidava da sua sogra até a morte, que não deveria ser muito tempo para frente, ela deveria ter alguma coisa em torno de 80 anos, 70 para cima. Naquela época a longevidade não era como a de hoje, não encontrava pessoas que nem o irmão Cláudio assim, vigoroso, jogador de basquete, entendeu? Que quer levar o portão no peito e tudo mais. Lembra disso? Né? Mas naquela época as pessoas morriam cedo. Então ela podia muito simplesmente, ela podia acompanhar aquela mulher dentro da época da vida dela e depois ela voltava para casa. Ia continuar a vida dela, mas não, ela faz um compromisso e ela jura em nome de Deus. E ela fala, onde morreres eu morrerei. E aí serei sepultado. E ela fala, que Deus, o seu Deus, que Deus faça o que bem lhe aprouver se eu não cumprir o meu voto e a minha palavra. É muito sério. Tá? Você lembra o que os judeus falaram quando Jesus Cristo estava sendo crucificado? Que Pilatos olha para eles e fala assim, mas vocês querem que a gente mate o rei dos reis e em vez disso a gente solte Barrabás? O que eles falaram? O sangue desse inocente seja sobre a nossa cabeça e os nossos descendentes. Parte, lógico, do plano do Senhor não é regido por mãos humanas, mas parte do holocausto judeu vem disso. Porque eles puxaram aquela maldição sobre a vida deles. Que o sangue dos inocentes cai sobre a nossa vida e sobre os descendentes. Tá? Lógico que isso não tem uma relação que eu estou fazendo. Tá? É um entendimento que eu estou fazendo. Mas as palavras que nós falamos têm poder e têm valia. E nós, como servos de Deus, mais ainda. E aí, quando a gente vê as orações que as pessoas têm feito por aí, são complicadas. Entendeu? Pessoas, ah, Senhor, tira a esposa daquele homem e dá para mim, tira o marido daquela mulher e dá para mim, tira a empresa daquele homem, tira o cargo daquele homem. Você está fazendo uma feioca de feitiçaria. Não, não, mas Deus, ele vai tirar do ímpio e dar para o pobre. Ele pode até fazer isso, mas não tem que sair da sua boca. Tá? Não tem que sair da sua boca. Isso que você está fazendo chama-se cobiça. Você está cobiçando uma coisa que não é sua. É um dos mandamentos. Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiça as coisas dos outros. Chama-se cobiça. A gente não pode fazer isso. Visto que Ruth sobreviveria a Noemi, seria muito fácil ela, depois de um tempo, ela voltar à casa dos seus pais e ter filhos. Pelo contrário, o verso 16 afirmava a decisão para toda uma vida. Ela falava que aquela terra ia ser dela, o povo dela ia ser o povo dela, e que ela iria morrer naquele lugar. Semelhante a Abraão faz, nós vamos ler em Gênesis capítulo 12, quando ele faz toda uma aliança com o Senhor. A aliança que é feita é uma aliança perpétua que vale para os nossos dias de hoje. Tanto que Jesus Cristo, quando confrontado, fala que os filhos de Abraão são aqueles que adoram o Senhor em verdade. Então, se você realmente tem uma vida reta perante o Senhor, não uma vida sem pecados, mas uma vida que procura agradar a Deus, você é descendente de Abraão. Aquela promessa que Deus fez a Abraão, que os descendentes de Abraão seriam como as estrelas do céu, ele não estava falando no cunho físico só, ele estava falando no cunho espiritual. Porque apesar da gente não ter descendência israelita, nós somos Israel de Deus aqui na terra. Tá? Nós e o povo de Deus. Tá? O povo dos judeus. Nós já falamos isso bastante em escatologia. Nós somos o Israel espiritual de Deus, junto com os israelitas que serão salvos. E reconhecer o Senhor como Salvador. Como vai ser isso? Não sei. Como vai ser esse juízo nos judeus? Não sei te dizer. O nosso contexto vai ser: você tem que crer em Jesus Cristo e viver como se você fosse um filho de Deus. E aí a gente volta para os mandatos e você começa a ver como a situação sua está complicada. E a minha também, claro. Entendeu? Porque se a gente fala que a gente crê em Deus e não vive conforme Ele fala, a gente é
mentiroso.
Tá? Mentiroso. Pastor, quem subirá ao Santo Monte? Fala, né? Quem subirá ao Santo Monte para adorar o Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Tá? Como que a gente faz isso? Espírito Santo de Deus. Dia após dia, após dia, após dia, você se rende ao Senhor, falando: Senhor, me ajuda. Uma coisa só para você ficar constrangido, eu vou fazer de noite também, tá? Ontem acabou o mês de outubro, amém?
Amém.
Você está vivo?
Amém.
Você hoje de manhã você agradeceu pelo mês de outubro que foi embora? Olha aqui, coisa. Entendeu? Você agradeceu, falou assim, simplesmente: Senhor, obrigado por eu estar vivo. Obrigado, Deus, porque você me alimentou. Obrigado, 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 obrigado. Você agradeceu, Brindinha, porque esse mês de outubro, apesar dessa virose e tudo mais, os teus filhos eles estão vivos e estão comigo. São coisas que a gente passa por cima. Falta de hábito de agradecer. Nós sabemos pedir, mas não sabemos agradecer. Tá? Ou acalenta do seu coração que ainda está em tempo de, quando você chegar em casa, você parar um momentinho e falar: Deus, obrigado pelo mês de outubro. Obrigado, Deus, que me guardou, me alimentou, me protegeu, me deu trabalho, me deu vestuário, plano de saúde, medicamento, moradia, transporte. E você gasta uns minutinhos, tá? Para agradecer o que o Senhor fez. Para então você pedir, na noite nós vamos estar consagrando o mês de novembro. Não é ato místico nem nada, nós vamos simplesmente pedir a Deus que a misericórdia dele se estenda pelo mês de novembro que já começou hoje. Amém? Vamos lá, verso 18. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Cansou. Viu que não adiantava. Ruth é que nem aquelas mulas. Ela não ia mudar de ideia. Então, não vamos ficar aqui no sol discutindo, vamos embora. Verso 19. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é essa Noemi? A história se reinicia em Belém. Não se é contado o que aconteceu na viagem, as dificuldades, mas o autor, ele já pega aquele foco desde o momento em que Ruth bateu o pé que voou, ele já aparece nos portões lá de Belém. A história se reinicia já em Belém, sem se preocupar com os detalhes das viagens. Nas antigas cidades, idas e vindas eram comuns e quase não seriam notadas. As pessoas, elas entravam, tinham um fluxo muito grande de pessoas, e a gente não nota. As pessoas não notavam, a não ser as pessoas mais chegadas. Mas no caso de Noemi, quando ela volta, as pessoas olham para ela e falam assim: não é essa Noemi? Ou seja, será que é ela mesmo? Depois de aproximadamente 10, 15 anos, essa mulher está voltando para cá. É ela mesmo? A figura diante deles se parece com elas, mas ela vê que o tempo judiou muito daquela mulher e eles não estão com certeza. Verso 20. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E aí tem um jogo de palavras. Hoje, quando a gente tem um filho, e a gente escolhe, entendeu, o nome do filho, a gente escolhe o nome da moda, alguns olham o que está falando na novela, outros pegam o jogador de futebol, sei lá, você escolhe o teu nome que você acha bonitinho. E você faz a combinação que você quer. Na época dessa história, no Oriente Médio, as pessoas não tinham nomes por ter nomes. Eles tinham uma atitude quase que mística, em que eles colocavam um nome naquela pessoa, fazendo com que aquele nome gerasse uma expectativa na vida dela. Então, por exemplo, a figura de Jacó, ele é o usurpador. Foi o nome que foi dado para ele. Por quê? Porque ele rouba a primogenitura do seu irmão Esaú.
Mas aí tem um erro. Ele rouba depois.
Sim.
Por que deram o nome antes?
Tá? Tem a ver. Então, de repente, se cumpriu. O nome foi dado antes e se cumpre fazendo isso. Uhum. Tá? Moisés, saído das águas. Eu deram o nome para ele de Moisés, porque ele tinha saído das águas. Noemi, ela tinha um nome que dizia bonita, bela, faceira, alegre. E as pessoas olham e falam assim: não é essa Noemi? E aí ela fala assim: não me chamem de bela, não me chamem de formosa, não me chamem de alegre, mas me chamem de amarga. Mar quer dizer amarga. E interessante quando você lê essa frase, porque mesmo na amargura dela, ela reconhece que Deus é Todo-Poderoso. Deus é soberano, porque ela vem e fala assim: porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela sabe que o sofrimento não foi do diabo, mas o sofrimento que foi colocado sobre a vida dela veio das mãos de Deus. São as lutas, dificuldades e provações. As pessoas não entendem, nossa mente não entende, nós não conseguimos imaginar por que as coisas acontecem na nossa vida, mas tudo para cumprir o propósito do Senhor. Tá? Ruth, na sua amargura, Ruth não, Mara, Noemi, na sua amargura, ela fala que o nome dela não é Noemi, não é Bela, mas é sim amarga. Verso 21, ela vai explicar por que que ela é amarga. Ditosa eu parti, ou rica, feliz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e Todo-Poderoso me tem afligido? A perspectiva do ser humano é sempre a perspectiva momentânea. É sempre a perspectiva do hoje. Então, se você está passando uma luta de dificuldade, você olha e fala assim: Deus não me ama. Deus não está preocupado comigo. Eu lembro que uma época, lá em São Paulo, eu estava passando uma dificuldade financeira grande. Eu acho que eu já contei essa história para vocês. E aí, eu estava compartilhando com uma diaconisa da igreja lá. E a diaconisa olhou para mim e falou assim: pastor, se você está passando essa luta, é porque você tem pecado. maldição sem causa não prospera. Eu falei, é mesmo, não vou orar. E aí eu fiquei tão constrangido, né, pela colocação daquela irmã. E aí eu fui buscar o Senhor e falei assim, poxa, pecado a gente comete, mas eu não estou vivendo uma vida de pecado, não tem algo que justifique esse tipo de coisa. E aí eu acalmei meu coração. Isso foi numa quarta-feira. Passou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira eu revi essa irmã. Eu estava na igreja, ela chegou, veio esbaforida, com o olhão aberto e falou, pastor, eu tenho que falar com você. Eu falei, o que foi, irmão? Estou querendo pedir perdão para você. Eu falei, por que você está falando isso? Não, porque na quarta-feira eu falei para você que você estava em pecado, que era por isso que você estava passando essas lutas. Deus me moeu essa semana, que eu tinha que encontrar você e pedir perdão. Porque Deus estava trabalhando na sua vida, estava aprimorando a sua vida através da luta e da provação, que não tinha nada a ver com o pecado, nada a ver com o diabo, nem coisa nenhuma. E desde aquele dia, Deus não me dá sossego. Falei, glória a Deus, que Deus testificou no meu coração. As coisas acontecem na nossa vida para nos moldar, para nos afinar com o Senhor. Provérbios diz que ferro afia ferro. É por isso que nós congregamos. Porque eu sou diferente de você. Eu tenho pensamentos diferentes de você. Você tem um conhecimento diferente. Nós temos diferentes níveis culturais, intelectuais, sociais, tá? Mas mesmo assim, um aprende com o outro. Então, o nosso convívio é exatamente isso. Por isso que a gente ora muito para que os nossos parentes, eles voltem à casa do Senhor. Tá? Eu tenho minha irmãzinha que está afastada. Nós temos outras pessoas aqui que se dizem cristãs, mas não estão na casa do Senhor. A gente olha e fala assim, ah, mas ela tem uma, não tem comunhão. A gente tem que orar muito por essas vidas. Porque a casa do Senhor é o lugar onde você recebe os ensinamentos, onde você é preparado, você é forjado, você é tratado. E os nossos irmãos, os nossos filhos, as nossas filhas, nossos pais, eles precisam retornar à casa do Senhor, para que eles possam ser trabalhados, para que eles possam aprender. A gente sabe que os nossos familiares, eles têm uma sementinha no coração, mas essa sementinha ela tem que ser regada, essa sementinha ela tem que ser tratada. Na quarta-feira passada, retrasada, nós fizemos uma oração a respeito dos nossos entes queridos. Foi muito legal. Nós oramos por toda a igreja. Todas as pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, para que eles possam retornar ao convívio. Não basta simplesmente você ter aceitado Jesus num passado longínquo e hoje você viver da maneira que você quer. Você precisa retornar à casa do Senhor. Tá? Verso 21, voltando. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido? Ela saiu cheia e voltou vazia. Ela saiu com seu marido e seus filhos, e ela voltou só com a sua nora. Verso 22. Assim voltou Noemi da terra de Moab com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega. Da cevada, em outras versões aparece trigo. Tá? Então, no verso 22, é um pequeno resumo do que aconteceu tudo no verso 21. Noemi, da terra de Moab, voltou com o Ruth, sua nora, Moabita, e chegaram a Belém bem na época da colheita. Tá? O narrador tomou o lugar de seus personagens para fazer um resumo dos fatos ocorridos e introduz os eventos que virão. Naquela época, Israel trazia os primeiros frutos como a consagração da colheita. Levíticos 23, 10. Amém. Levíticos 23, 10. Quem achou, leia.
Fala aos filhos de Israel e dizem: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote.
Era um procedimento. Não da terra de Moab, mas dos israelitas. Eles entendiam que eles tinham que trazer uma oferta, trazer o dízimo, entendeu, da sua plantação, consagração, que é o que eu falei para você. Você agradece ao Senhor pela proteção do Senhor em outubro, e aí você consagra o mês de novembro, pedindo que o Senhor guarde. Tá? Essa colheita ela durava por volta de 2 semanas. A partir do momento em que o trigo estava pronto para a colheita e se iniciava a colheita, era por volta de 2 semanas. E você vai ver que essa informação tem muita valia quando nós iniciarmos daqui a pouquinho o capítulo 2, verso 1, que você vai ver que Ruth, ela nem desarruma a bagagem dela, e ela já parte para o trabalho porque o tempo é muito curto. Tá? Capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Verso 1 diz o seguinte: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E aí é apresentado um novo personagem, Boaz. E aí se é colocada a figura de Elimeleque, entendeu, como sendo parente dele. Já falei isso, vou falar novamente para vocês. Tinha uma lei que chamava lei do Levirato, que era uma lei que falava da seguinte maneira: se eu sou casado com Rosângela, e aí o meu cunhado, ele morre, eu sou obrigado a tomar minha nora para cuidar dela e não deixar ela abandonada. E até tratá-la como esposa, sendo que o filho que gerasse, que ela gerasse, era a continuidade da linhagem do meu, do ex-marido dela, do falecido marido dela. Era uma lei que havia de proteção às mulheres, porque as mulheres que ficavam sozinhas, ou solteiras, ou viúvas, elas morriam, elas podiam ser abusadas em uma série de contextos. Então havia necessidade, havia essa lei, que era uma lei de proteção para as mulheres. Tá? Então, se é introduzida a figura de Boaz, é apresentado um novo personagem cujo verdadeiro aparecimento vai vir só mais tarde. Só se fala, só se cita o nome dele, mas ninguém sabe quem ele é. Mais especialmente, o novo personagem era parente de Noemi através do seu esposo, tendo em vista a referência à família de Elimeleque que segue. Essa expressão sugere que ela chegou inclusive a conhecê-la, porque para fazer uma referência como essa, ela tinha que ter tido algum contato com esse homem. E o contato onde as famílias se interagiam mais era no casamento. Então, provavelmente, Elimeleque, ele conhecia Boaz do casamento dele. Boaz, ele foi sim no casamento. Então, a primeira coisa que tem que entender é que esse homem não é um homem novo. Não é um jovenzinho. Naquela época não havia essa preocupação de que a mulher tem que casar na mesma idade. Não, pelo contrário, independente da idade. Quando a gente vê, por exemplo, a figura de José e Maria, há a possibilidade, porque você vê que José aparece só no começo do Evangelho e morre, pode ser que José fosse um homem bem mais velho que Maria. E ele morreu por alguma circunstância que a palavra de Deus não nos explica. E pode sim ser que ele fosse um homem mais velho que Maria. Não há referência, como também aqui não há referência. Mas se ele já conhecia Boaz, então conhecia de pelo menos 10, 15 anos antes da época do nascimento deles. O clã ao qual eles participavam consistia de famílias que descenderam de um ancestral comum. E você vai lembrar de Josué lá atrás. Quando Josué vai dividir a terra, ele divide a terra para cada tribo. Tribo de Dan, tribo de Ruben, tribo de Simeão, de Judá, e todas as 12 tribos. E aqueles homens, eles não podiam ter um casamento intertribal, no sentido de eu trazer uma parte dessa terra para esse Ló, para essa família, senão ia acontecer que chegar uma parte da família não ia ter mais terra, e aquelas terras elas tinham que se manter da mesma maneira que foram entregues. Então eles tinham preferência do casamento dentro da própria tribo, para que aquele lote, o dote deles, não saísse da família. Tá? A mera apresentação desse personagem, no entanto, não garante o seu envolvimento na história. A gente sabe que Boaz vai fazer parte, porque a gente já conhece a história. Verso 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que me favoreceram. Ela lhe disse: vai, minha filha. Num movimento inesperado, não tinha nem desarrumado as malas, ela olha e fala assim: Noemi, vou para o campo. Ela sabia que o tempo de colheita era curto. Ela sabia que ela, como mais nova, ela tinha como que uma obrigação moral de sustentar a sua sogra. E ela falou: não vou ficar aqui enrolando, não. Eu vou para a plantação, eles já vão começar a colher. E a ideia é, eu vou, tem a figura, depois você vai ver com mais certeza. O homem, ele vinha e cortava os feixes, e ia juntando na mão. Chegava um ponto que estava muito pesado, ele pegava e colocava do lado. E aí as mulheres vinham e amarravam aqueles feixes. Mas dentro da colheita, algumas coisas caíam no chão e não eram aproveitadas. Então se dava permissão que pessoas como Ruth viessem e colhessem aquele resto que não ia ser aproveitado. Tá? Então era um procedimento. E aí ela fala: deixai-me ir ao campo e apanharei espigas. No caso, a espiga da cevada, ou espiga, eles chamam de espiga, né? Do trigo. Atrás daquele que me favorecer, daquele que permitir que eu pegue, eu vou pegar. E aí Noemi olha e fala assim: vai, minha filha. Ruth fez um pronunciamento inesperado: eu vou ao campo. A fala sugere que praticamente nenhum tempo se passara desde que eles chegaram e ela já foi para o campo. Portanto, Ruth dispensava qualquer recuperação da viagem, porque ela estava preocupada com a comida. Os fazendeiros israelitas podiam ser o meio de haver a provisão, desde que eles dessem a permissão. O seu êxito dependeria da boa vontade do dono do campo ou dos seus ceifeiros. Noemi disse: vá em frente, minha filha. Para uma pessoa amargurada, minha filha fala de carinho e de amor. Então o coração dela, apesar de entristecido pela morte do marido, dos dois filhos, ainda há vida naquele coração, porque ela sabe que aquela pessoa que está com ela a ama e está cuidando dela. Verso 3. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Entenda que naquela época não haviam cercas. Então as plantações, elas eram colocadas como que uma perto da outra, para que não houvesse perda de espaço. A terra era muito valorizada. Então, quem conhecia eram as pessoas que estavam lá, haviam laços familiares. Então, por exemplo, se eu sou irmão do Sebastião, eu não preciso de uma cerca para dizer para mim que eu não posso passar para lá. Então, simplesmente eu estou aqui, eu faço minha plantação aqui, ele faz a dele ali, e havia umas plantações, eram grudadas uma na outra. Isso era cultural ali naquele povo. Então, quando Ruth entra, ela vai no campo, exatamente Elimeleque. Ela sabia? A Bíblia diz que não. Diz que como que por sorte ela vai. A gente sabe muito bem que já é a mãozinha de Deus fazendo a ligação, tanto de Ruth com a figura de Boaz, que vai aparecer um pouco mais para frente. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, por causalidade ou por sorte, entrou na parte que pertencia a Boaz, qual era da família de Elimeleque. Verso 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Surpresa! A mesma coincidência que levou Ruth para aquele campo, no meio de um monte de campo, também levou Boaz para ver como que estava a colheita. Ah, naquele mesmo momento ele está chegando. Um pouco mais tarde, Boaz chegou e se colocou perto, no mesmo campo de Ruth. Para todos os efeitos, ele fala que a boa sorte de Ruth teve uma dimensão a mais. Não só aconteceu de ela estar naquele campo, que era o campo que ela tinha que estar, mas também no momento em que o dono do campo estava chegando. E aí ele fala, com um aceno de mão para aqueles funcionários deles: que Deus esteja com vocês. Visto que os israelitas normalmente se saudavam com um simples shalom quer dizer paz em hebraico, eles se cumprimentavam com shalom. Ele estava naquele ali dando um cumprimento regional, em que ele falava assim: o Senhor seja convosco. Seja convosco no quê? No seu trabalho. Ele estava como dono da terra, abençoando o trabalho daquelas pessoas. Essa era uma fórmula de abençoação, entendeu, dos funcionários. Ele responde: que Deus também esteja com você. Então um abençoava o outro e era um procedimento. Verso 5. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: e quem é essa moça? E ele olha e vê a figura de Ruth. Entenda que Ruth não poderia trabalhar se não houvesse a permissão. Não se sabe em que hora que ela chegou lá. Então a figura que dá a entender é: Ruth chegou, perguntou se podia, e aí o líder lá, o chefe lá, não disse nem sim nem não, e ela ficou parada esperando. E ele olha e fala assim: quem, de quem é essa moça? É do meu irmão? É do meu tio? É alguma pessoa que está precisando de trabalho? É alguém? Quem é essa moça? Ele dirigiu a pergunta ao seu encarregado, querendo saber quem era. Verso 6: respondeu-lhe o servo. E aí a resposta do servo é bem mais completa que a pergunta de Boaz. Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. Ele vai e explica: ó, essa mulher ela voltou lá de Moab, ela é moabita, mas ela é filha, ela está com filha de Noemi, ela é nora de Noemi, mas ela está com filha. A breve pergunta de Boaz trouxe uma resposta longa e detalhada do encarregado. O encarregado explicou que Ruth, uma jovem moabita, voltou com Noemi dos países de Moab. Verso 7. Disse-lhe ela, disse para o encarregado: deixe-me rebuscar, esse é o termo, rebuscar é pegar o resto que cai, tá? Deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas, que é aquelas ondinhas, sabe aquele buraquinho, aquele onde passa a água, que tem assim, um negócio, aquele vãozinho, tá? Deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã e até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então, choça, o que que é? É lugar onde as pessoas, elas tomavam água, descansavam. Então ela estava ali já há algum tempo, parada, aguardando uma autorização. O encarregado em seguida relatou a declaração que Ruth fez. Ruth se apresenta como uma mulher ousada, estaria pedindo algo um tanto ousado, a saber, rebuscar não entre os pés, mas entre os montes de espigas já ceifadas. E o pedido dela não é um pedido normal, de só ir pegando atrás. Ela quer olhar no meio daquilo que foi colocado pelos homens, foi amarrado pelas mulheres, ela quer olhar ali e pegar as coisas que são mais feinhas, estão sem validade, os pintinhos, né, que não estão bons, ela quer escolher ali. Então ela precisa de uma autorização a mais, para ela mexer e não pegar coisa boa em lugar de coisa ruim. Verso 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco posses daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Boaz, ele olha para aquela mulher e já trata com amor e carinho. Não é qualquer pessoa que você fala: minha filha, meu filho. E ela, ele olha: filha minha. Dá para entender que ele olha como um pai olha para uma filha. Tá, por isso que eu falo para você que aparentemente essa pessoa é um pouco mais idosa, talvez com uma idade de 40 anos, 45 anos, não sei te dizer. Tá? Então disse Boaz a Ruth: filha minha, não vás comer em outro campo. Ele respondeu afirmativamente a respeito do pedido anterior de Ruth e autorizou Ruth a ficar no seu campo, e não só autorizou, mas intimou ela e falou assim: não vai em outro lugar. Na primeira proibição, Boaz insistiu que Ruth ficasse ali em seu campo e instruiu para ficar com as suas servas. Talvez olhasse para ela com o sentido: vou fazê-la como minha empregada. Porque ele tinha servos e servas. E coloca aquela mulher no meio daquelas servas para as ajudar. Verso 9. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Onde tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. É interessante você olhar uma situação como essa, porque quando você olha, por exemplo, lá no Êxodo de Moisés, você vê que Deus, ele endurece corações. Tá? E nesse caso foi ao contrário. Aquela mulher que ele estava olhando pela primeira vez, ele a toma como filha, ele insere ela junto das suas servas. E nessa condição aqui, as mulheres, elas tinham a obrigação de tirar água dos homens. E ele fala: quando tiver sedes, vai às vasilhas e bebe das águas que os meus servos tiraram. Para você pode não ser nada, mas no contexto de Oriente Médio, era uma grande valia, uma grande regalia. Porque aquela mulher, além de ter sido autorizada a trabalhar no lugar de primazia, mexendo ali no meio das coisas dos segadores, podendo recolher muito mais, ela não tinha que ir lá tirar água para beber. Quando tivesse o calorzão, 40 graus, ela simplesmente ia lá, pegava da água que já tinha sido tirada, e ela poderia produzir muito mais do que ela poderia produzir sem água. Então a gente vê aqui o cuidado de Deus em relação a Ruth. Então, amolece o coração de Boaz, Boaz a trata como filha, insere ela dentro de uma condição de trabalhadora, permite que ela beba água sem ir buscar, são todas as condições em que Boaz está apresentando. E finalmente, ele olha e fala assim: ninguém vai cuidar deste com você. As pessoas, apesar de não te conhecerem, elas vão te respeitar, porque quem manda nesse campo sou eu. Então havia uma preocupação daqueles homens que tinham que dar uma produção. Se as pessoas viessem mexendo nas coisas deles, eles não iam apresentar a produção que tinha que ser apresentada para o seu dono, para o dono da terra. Então ele fala assim: o que acontecia era que os homens falavam assim: não mexa aí! Ou até batia e espancava as pessoas que iriam mexer. É que nem a pessoa, quando você vê aqueles cachorrinhos que estão comendo, agarra o cachorrinho pertinho assim para querer comer um pedacinho da carne, entendeu? Daquela latina. Era o mesmo contexto, porque os homens tinham que preservar o seu trabalho, porque eles viviam em função daquilo. E aí ela fala assim: esses homens não vão te tocar, esses homens não vão brigar com você, não vai ter nenhum tipo de problema, desde que você fique nesse campo, desde que você continue trabalhando aqui comigo. Tá? E aí finaliza com esse negócio da sede, em que ela não iria ter problema mais com a sede. Então a gente vê até esse versículo 9, nós vamos parar por aqui, em que Ruth, a narrativa, ela dá uma avançada muito rápida, entendeu? E ela já está inserida dentro do campo de Boaz, como uma conhecida de Boaz, como uma pessoa que tem privilégios, como se fosse alguém da terra dele. Amém, queridos? Amém. Amém? Alguma pergunta?